financiamento de automóveis de até R$150 mil, com critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto da MP editada pelo Executivo, os beneficiários terão carência de 6 meses para o início do pagamento das prestações e de 6 anos para quitar o empréstimo. Os juros serão diferenciados para as mulheres de 11,5% ao ano, enquanto que para os homens de 12,6%. O governo vai destinar R$30 bilhões para o programa e exigir das montadoras que a ele aderirem a obrigação de conceder um desconto mínimo de 5% para os motoristas. Ao lembrar que depois da pandemia muitas pessoas optaram por se deslocar por meio de transporte individual compartilhado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa do governo.
O governo acerta ao atender milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras que trabalham nesta área, dando uma condição semelhante a outros trabalhadores e outros segmentos da economia que têm acesso a crédito, que têm estímulo para poder melhorar a sua condição de trabalho e melhorar a sua renda.
Também do PT, o senador Camilo Santana, representante do Ceará, lembrou que a MP vai beneficiar ainda os motoristas que, por não terem carro próprio, alugam veículos para transportar os passageiros pelas ruas do Brasil.
A iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam trânsito, insegurança, jornadas exaustivas e que muitas vezes comprometem boa parte da renda no aluguel de um carro para poder trabalhar.
De acordo com a medida provisória, quem aderir ao programa poderá incluir no valor das prestações os gastos com seguro e equipamento de segurança do veículo, desde que não ultrapassem 10% do valor do carro. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será discutida por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto que proibia repasse a municípios inadimplentes.
Deputados tornam crime o aumento abusivo de preços dos combustíveis.
Hugo Mota destaca a atuação da Câmara no enfrentamento ao feminicídio.
Plenário muda regras para atuação dos órgãos de fiscalização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que altera a legislação ambiental para impedir a suspensão de empreendimentos rurais sem notificação dos órgãos de fiscalização. Saiba mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei dos crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto à infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. Mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento.
Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural. Detectou? Perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento. O satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore, mas o que o satélite faz, através de IA, é embargar.
A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco.
O que estão querendo é voltar ao tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, aí para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia.
O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica iniciativas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que os projetos defendidos podem fragilizar mecanismos de proteção ambiental, favorecer mudanças em áreas de conservação e enfraquecer o combate ao desmatamento ilegal.
No entendimento de Nilton Tato, parte da bancada ruralista adota posições contraditórias ao apoiar compensações por perdas climáticas, enquanto, por outro lado, defende medidas que agravam a crise ambiental.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas regras para reajuste do piso nacional dos professores do ensino básico público. Quem tem mais detalhes sobre o tema é a repórter Daniela Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera as regras de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. A partir da medida, o piso salarial dos professores do magistério passou a ser de R$5.130 para professores com formação em nível médio. Antes da medida provisória, o aumento anual do piso era calculado com base no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb. Segundo o governo, esse modelo gerava distorções, porque dependia apenas da variação do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Com a medida provisória, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. Segundo o Ministério da Educação, pela regra antiga, o reajuste de 2026 seria de apenas 0,37%. Já com a nova fórmula, o aumento ficará em 5,4%, com ganho real acima da inflação. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins, argumentou que a medida busca garantir valorização dos profissionais da educação sem provocar mudanças bruscas nas contas de estados e municípios. Outra mudança aprovada amplia o alcance da política para incluir professores contratados por tempo determinado, ponto defendido pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Não há professores de primeira ou de segunda categoria na escola. Nós queremos concursos públicos, mas ao mesmo tempo reconhecemos que ao longo dos últimos anos, praticamente 50% do efetivo dos educadores e educadoras das escolas públicas são de professores com contrato emergencial.
O deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que a proposta iguala a remuneração de professores do ensino infantil e fundamental.
Isso aqui agora, os professores do magistério serão tratados todos iguais, professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, todos serão tratados igualmente. Agora, até mesmo os professores contratados por tempo determinado. Todos terão o mesmo piso salarial.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, votou contra a proposta, argumentando que o atual piso salarial do magistério ainda não é pago corretamente em muitos municípios.
Que os tribunais de contas apontam que mais de 80% já não paga o piso atual. Aí o Congresso Nacional, sem fazer nenhum sacrifício próprio, porque dinheiro não falta, o que falta é cortar na carne do próprio Congresso, dos privilégios, inclusive dos próprios parlamentares, para de fato ter esse recurso para os municípios e para os estados.
A medida provisória que altera as regras do piso salarial nacional dos professores da educação básica seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniela Lessa.
Segurança Pública.
Paulo Marinho Júnior, do PL, critica a situação da segurança pública em Caxias, apontada por ele como a cidade mais violenta do Maranhão. O deputado questiona a ausência de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal em audiência pública realizada no município sobre o tema.
Paulo Marinho Júnior afirma que agentes de outros estados têm sido mais eficientes no combate ao crime do que as forças de segurança do Maranhão. Ele ainda cobra esclarecimentos sobre denúncias de atuação do crime organizado e a possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos de Caxias.
Presidência. O presidente Hugo Mota ressaltou a atuação da Câmara com a aprovação de mais de 70 propostas para fortalecer políticas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os deputados aprovaram um conjunto de 73 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio no país. A declaração foi feita durante cerimônia, que marcou 100 dias da iniciativa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades dos três poderes.
O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
Hugo Mota reforçou que a Câmara tem priorizado medidas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Entre as iniciativas citadas está o programa Antes que Aconteça. A proposta prevê a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares capacitadas em direito das mulheres.
A iniciativa contempla a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares, lideranças comunitárias capacitadas em direitos das mulheres. A educação também será um dos pilares desse esforço, porque é assim que transformamos o país. A partir da base.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou os avanços na legislação brasileira, desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
Para nós é um motivo de muito orgulho nesses 100 dias mostrar o tamanho da colaboração do Poder Legislativo, também junto aos outros poderes, Poder Executivo e Judiciário, de que nós temos aqui uma bancada comprometida a colocar as mulheres como protagonistas e prioridade.
O presidente da Câmara mencionou ainda projetos aprovados recentemente pela Casa, que já se transformaram em lei, como o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio. A Câmara também aprovou a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos, quando houver suspeita de ocultação de patrimônio, entre outras propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a cassação do prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro. O deputado afirma que a decisão ocorreu após denúncias de irregularidades em contratos da área da educação, incluindo transporte escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de Governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasse de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte. ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas como exemplos de compliance. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Câmara aprovou projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando na prática mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina e prender dono de posto. Hoje nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlon Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um fundo, um subsídio para o setor de R$3 por cada litro. Ainda assim, se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, da persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$76 milhões.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de R$100 milhões, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além de isso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Clube FM, o boletim da Copa do Mundo com Marcos Ferreira. Oferecimento:
Camarote Arraiá da Conquista. Garanta seu ingresso na Simpla.
Bom, galera, eu quero falar aqui hoje sobre as comemorações dos gols dos atletas, principalmente em Copas do Mundo, né? Começando pelo Bebeto, em 1994, no jogo contra a Holanda, o segundo gol, um golaço do Bebeto, lançamento de Aldair, ele entra, o goleiro holandês, e faz o segundo gol. E vai pra linha de fundo, balançando os braços, as pessoas sem entender, mas aquilo era o chamado Nana Nenê, né? Seguido por Romário, Mazinho, juntos na lateral do campo, em homenagem a seu filho Matheus, que tinha apenas 2 dias de nascido. Então foi uma comemoração que ganhou o mundo e virou moda também. Por que não lembrar também de Roger Milá, o veterano centroavante de Camarões na Copa de 90 na Itália, quando faz o gol em cima do Higuita, do René Higuita, que sai mal, ele dribla, rouba a bola e faz o gol, ele vai pra bandeirinha de escanteio, junto à torcida e começa a dançar, o que seria uma lambadazinha muito engraçada, muito interessante, vindo principalmente de um jogador muito conhecido, muito famoso e veterano, 39 anos tinha o Roger Milá. Lógico que um dos mais conhecidos, né, um mais venerados é o Eu Estou Aqui na Máquina Cristiano Ronaldo, que quando faz o gol dá aquela pirueta e depois abre os braços, né? Firme e forte, mostrando os músculos, a la Hulk, né? E dizendo, eu estou aqui, a meninada adora. Mas eu fico com aquele murro, aquele soco no ar do Rei Pelé na Copa de 70, o segundo gol contra a Tchecoslováquia, depois ele lança aquele soco no ar, é uma explosão de alegria, é uma explosão de emoção, gesto másculo, por que não dizer? E eu fico com o Pelé, o soco no ar, para mim, as comemorações mais belíssimas das Copas do Mundo. Curiosidades das Copas, aqui no Boletim da Copa do Mundo, Clube FM 2026. Rumo ao Hexa Brasil.
Você ouviu o Boletim da Copa 2026 com Marcos Ferreira. Oferecimento:
Camarote Arraiá da Conquista. Garanta seu ingresso na Simpla.
Clube FM, essa rádio é um luxo.
Já dá pra sentir, né? O friozinho chegando, a cidade entrando no clima, a vontade de ouvir um forró, encontrar os amigos e viver mais um São João daqueles. E pra curtir tudo isso com mais conforto, venha para o camarote do Arraiá da Conquista, pertinho do palco, com acesso exclusivo, área coberta, lounge relax, banheiros estruturados, praça de alimentação exclusiva, mirante e espaços pra fazer aquele registro bonito. Camarote Arraiá da Conquista, garanta o seu na Simpla. Realização, Prefeitura de Vitória da Conquista e Salvador Produções.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito.